Oi, eu sou a Maria Amélia, autora aqui no blog Visão na Infância. Hoje quero falar sobre a avaliação da visão funcional. Recebemos uma mensagem pedindo dicas para a avaliação de uma adolescente de 17 anos com baixa visão decorrente de glaucoma. Com o pedido em mãos, tive uma conversa deliciosa e bem produtiva com a Suelen, que também assina as postagens por aqui. Claro que o assunto rendeu, virou um textão e a gente vai contar aqui sobre a nossa vivência. Para nós, a avaliação é sempre um processo, com muita observação, testagens e anotações ao longo dos primeiros encontros e também continuamente. É difícil e nem é recomendado fazer de uma vez só. Lembre que as pessoas com glaucoma geralmente apresentam redução da visão periférica e maior dificuldade de reconhecimento e orientação no espaço para se locomover e localizar objetos. Mas isso depende do histórico dela, pois varia muito se a criança foi estimulada e recebeu atendimento especializado. Também depende do comprometimento do campo visual. Quando há um comprometimento maior, você pode observar a necessidade de movimentação dos olhos para a varredura do ambiente. A baixa sensibilidade ao contraste é outro aspecto. Alguns podem apresentar fotofobia, ao mesmo tempo que necessitam uma condição de iluminação que evite o ofuscamento. Conversando aqui com a Suelen, pensamos em como ajudar você, destacando algumas práticas importantes durante a avaliação. Essa avaliação, ela deve revelar a amplitude do campo visual e em que posição ela enxerga melhor e há mais conforto visual. Verificar a que distância a pessoa enxerga melhor. Perceber as respostas às diferentes graduações de contrastes. Testar tamanhos de fontes, figuras, objetos, com e sem detalhes. Observar a sensibilidade e a claridade e a melhor condição de iluminação para ela. Notar as dificuldades com atividades de vida diária e com a mobilidade. Então, antes de tudo, lembre-se que a acuidade visual deve estar corrigida, conforme a prescrição do oftalmologista. A partir daí, comece avaliando ambos os olhos, depois o olho direito, o olho esquerdo, tampando um deles. No início, você pode mostrar bolas de três tamanhos com diâmetros de 15, 8, 3 centímetros cada vez. Tente começar a 5 metros e reduzir a distância até perceber o conforto visual e que as respostas sejam satisfatórias. Depois, faça o mesmo com placas de figuras simples, de cores e contrastes diferentes. Note se ela consegue indicar que é uma bola, se tem certeza que é uma bola, de qual cor seria essa bola. Repita com outro objeto simples. Daí, com as figuras, é a mesma coisa, só que no plano bidimensional, geralmente a dificuldade é maior. Assim, se ela reconhece a bola ou outro objeto, por exemplo, de 3 centímetros a determinada distância, pode ser que quando é uma figura. Numa cartela desenhada, essa dificuldade seja maior com a mesma distância e com o mesmo tamanho. Assim, primeiro você avalia com uma figura sem detalhes o melhor tamanho e distância. Depois, nessa posição, avalia a resposta dela em uma figura com bom contraste e mais detalhes e cores, perdão, detalhes e cores, pedindo para ela descrever tudo o que vê. Use aí num livro ilustrado, pedindo para ela indicar onde estão elementos de tamanho e complexidades diferentes. Isso pode revelar muita coisa. Já para avaliação da leitura, opte pela fonte Arial ou Verdana e teste textos curtos ou frases diferentes, começando com o tamanho 12, 14, 16, 18. Quanto ela vai se aproximar para ler? Como é a postura dela para fazer a leitura, de acordo com o tamanho da fonte? A que você notar que ela vai ficar mais confortável é a fonte que deve ser considerada. Outra questão relacionada à leitura é observar como ela lê e compreende o que ela mesma escreveu. Uma técnica é pedir para copiar algo que você escreva no quadro e deixar por um tempo de lado para evitar a memorização. Ela deve usar o lápis ou caneta de costume. Depois, ao final do atendimento, peça para ela ler o que copiou e verifique se enxerga. Dependendo do resultado, retome a cópia com diferentes tipos de lápis e caneta. Uma para cada linha que vai ser escrita. Caneta preta, caneta azul, lápis 6B, 8B, 4B. E então, ao fazer a leitura, um tempo depois, confirme com qual ela lê melhor. Procure usar textos e frases novos, desconhecidos, ainda não memorizados. A observação de como a iluminação e ofuscamento impactam na condição visual, ela vai longe ao longo de toda a avaliação e acompanha outros aspectos em outros momentos também. Deixe a luz acesa e a cortina entreaberta desde a hora em que a menina entra na sala. Deixe observar o ambiente, daí diga que ela pode se sentar e veja se ela localiza e como se senta na cadeira. Vá até a cortina e abra mais, questionando se melhora ou piora, observando se ela franze a testa, se encerra os olhos. Depois tente apagando a luz, mantendo a cortina bem aberta e prossiga com a avaliação. Marque horários diferentes para a avaliação, de manhã e à tarde, por exemplo, em que as condições de iluminação são distintas. Com o sol ou sem sol, como é o ofuscamento no momento da leitura? Conversando com ela, pergunte se ela costuma sair na rua de óculos de sol. É uma pista de quanto a luz ajuda ou incomoda. Quanto à questão da leitura, ajuste uma luminária de mesa e verifique o que melhora ou piora para ela. Em outro momento, é importante abordar a autonomia da adolescente em casa e na escola e as dificuldades que ela relata. Por exemplo, se ela pega ônibus sozinha, vai ao shopping ou ao mercado, faz suas próprias compras e lida com o dinheiro. Ou então, por que não? Se ela costuma sair, comer fora, ou se tem dificuldade e sente vergonha. Enfim, se ela depende de alguém para seus deslocamentos e afazeres da vida diária. Como o caso em questão é o de uma adolescente, leve ela para circular na rua e veja se consegue se locomover bem, se ela desvia os obstáculos, desce escadas com confiança, ou se comenta que se bate muito e já sofreu acidentes, caiu muito em calçadas e hoje em dia nem sai mais. Dependendo dessas respostas, avalie outras necessidades relacionadas à orientação para as atividades da vida diária e também para a mobilidade dela, ou que sejam relacionadas ao uso de uma lupa ou aplicativo no celular e computador que possam facilitar a sua leitura no texto. Quando criança, existe todo um programa de estimulação visual que visa trabalhar o desenvolvimento global da criança e a sua autonomia quando maior. Depende também de como pais conduzem a deficiência visual em casa. No caso dela, que já é adolescente, pode não ter havido, digamos, essa aprendizagem para usar melhor o seu resíduo visual e integrar as habilidades sensoriais e motoras. Ou pode ser que sim, que tenha tido. Por isso, avalie, cada caso é único mesmo. Não é um bicho de sete cabeças. Tudo que pontuamos são questões bem práticas que você avalia nos detalhes. Sim, tem que ter um olhar minucioso aos detalhes. Você precisa estar conectada para concluir uma boa avaliação, tomando nota de tudo e pensando como cada questão poderá ser trabalhada. O segredo da avaliação pode nem estar nas dicas técnicas que passamos, mas sim na delicadeza e no cuidado com a abordagem da adolescente. São questões que podem ser delicadas para ela. Mais que isso, o glaucoma é uma patologia que realmente pode levar à cegueira. Por isso, além da avaliação de hoje, você ou outro profissional que atenda essa adolescente e acompanhe, podem precisar conduzi-la passo a passo para um atendimento voltado a uma autonomia, uma melhor autonomia, com bengala, a leitura braille, outras ferramentas de acordo com a severidade da perda visual. Isso é uma sensibilidade que você vai ter. E agora a confiança, tome nota, faça sua avaliação e ajude sempre a cuidar da visão da infância, a visão dos adolescentes. É esse processo do desenvolvimento das pessoas, desenvolvimento motor, da independência, da autonomia. E muito obrigada por estar com a gente aqui no blog.